Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este podcast, a esse episódio novo do Baú dos Nerds. E vamos abrir esse baú? Vamos! Então, nós estamos aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão seguindo no YouTube, na Twitch e no Twitter. Que a galera lá no Twitter está sempre junto, né, sempre incentivando a gente, trocando ideia. Então, e a gente convida também quem está chegando agora para fazer parte da nossa comunidade lá no Twitter e também no YouTube e na Twitch. Beleza? Vamos falar rapidamente aqui também sobre alguns números, né, do projeto. A gente está quase chegando aí aos 4 mil seguidores no Twitter. Ficou um pouco mais devagar, mas é assim, oscila, é assim mesmo. Depende muito do que a galera está prestando atenção naquele momento. Então, eu evito entrar em certas polêmicas. Tem coisa que viraliza e a gente sempre está trocando ideia, né? A gente faz threads musicais, threads de vários assuntos aí, e as interações, né, vão trazendo mais gente. Enfim, e no YouTube a gente está meio, deu uma empacada aí. Eu achei que a gente fosse fechar os 1000 inscritos ainda semestre passado, mas estamos aí na faixa dos 850, está oscilando entre 850 859 inscritos no YouTube, e lá na Twitch está crescendo, né, 253 seguidores lá, e lá a Twitch nos convidou para Affiliate, que é um estágio, né, de monetização do canal lá na Twitch, tá? No YouTube não tem, porque é muito mais difícil. A gente precisa de mais de 1000 inscritos e mais de 4 mil horas de tempo de exibição nos 12 últimos meses. Mas está crescendo. Então, a gente vai convidando vocês também para ajudar a gente a alcançar essas metas aí, tá bom? E eu vou começar o giro falando sobre a pandemia, porque a situação parece que começa a clarear por causa das vacinas, mas ao mesmo tempo nós estamos tendo problemas com pessoas que estão se recusando a tomar vacina, estão se recusando a usar máscara, e tá tendo, eu fiz até um artigo bem interessante, né, que é uma pandemia de não vacinados, né, que é baseado numa matéria que saiu na BBC e em outros veículos aí. Eles fizeram reportagem sobre isso, que está tendo um boom, né, de novos casos, e as pessoas que estão pegando e sendo hospitalizadas e até morrendo são pessoas que não estão vacinadas, tá? E no caso da Alemanha, a situação está tão crítica que eles estão querendo reverter algumas coisas, colocar algumas restrições novas, e também porque eles não conseguem fechar o mínimo de 70% da população vacinada. Então está bem complicado lá. Então eles estão tendo novas ondas de contágio, inclusive chegando a um número diário de casos, é o maior de toda a pandemia, ou seja, já com vacina. Eles estão com números piores que no auge da pandemia, em termos de contágio. Então, é bem preocupante. E isso se dá também, não só por isso também, pela questão dos antivax, né? A galera que entrou na vibe que não quer tomar a vacina e acha que não afeta outras pessoas no seu próprio país e também no mundo. Então a gente está tendo um retorno forte da pandemia, uma nova onda na Europa. Tá? Então não é só na Alemanha. A Alemanha ficou ali bem evidente que tem um problema, porque eles fizeram tudo direitinho, questão de lockdown e tal, pegar a vacina, mas a população, uma parte da população não está colaborando. Isso lembra exatamente o que está acontecendo no Brasil, bem também com muita propaganda pesada contra a vacina, contra isolamento social, máscara, lockdown. Isso tudo tem dificuldade, tem causado uma dificuldade para a gente fechar esse ciclo, né? A gente poder ter uma abertura com segurança. Então, eu vou mostrar aqui alguns números para vocês, para não ficar assim jogado, né? Porque eu estou lendo as coisas e eu estou compartilhando com vocês o que está acontecendo. Às vezes, na correria, a gente não se liga no que está pegando, né? Então, por exemplo, a própria OMS soltou um alerta dizendo que pode, nessa nova onda que está tendo agora, da pandemia, lá na Europa, 500 mil pessoas podem morrer. Então, é um número surreal, alto, né? Levando-se em conta que a gente já tem vacina. Tá? E é um problema, porque a gente como eu falei, tem vacina. Se você alcançar, se a gente alcançasse um nível de vacinação alto nesses países, acima de 90%, 80% da população, seria um problema bem menor. Só que, inclusive, esses últimos dias aí que a gente está gravando esse podcast, está tendo uma onda de violência na Europa, né? Em especial na Holanda, pessoas queimando carros e tal, porque elas não querem aceitar que o governo vai precisar fazer novos lockdowns lá, porque a pandemia fugiu de controle de novo. Então, é um assunto muito sério que as pessoas não estão levando a sério, até a hora que acontece, perder um parente, morrer, perder um pai, uma mãe, né? Mas aí já é tarde demais. Então, o que está acontecendo agora é isso. É uma onda de novos casos, a gente já está tendo várias variantes, é horrível isso aí, né? Está tendo um aumento, né, de casos, e essas variantes também se devem a esse comportamento coletivo insano, né, das pessoas que não querem ficar em casa, não querem fazer um afastamento. Você não precisa, não precisa ficar totalmente isolado. Você pode fazer assim, beleza, liberou, eu vou fazer o uso da máscara com distanciamento. Porque não adianta você só usar a máscara, tem que usar a máscara e manter uma distância das pessoas. Teve até um caso interessante que foi colocado, não sei se foi pelo Átila, que ele falou, ele demonstrou ali que um cara pegou e foi dar aula na academia assim mesmo. Beleza. Uma turma estava com máscara e ele com máscara e aparentemente ninguém pegou. A outra turma já não estava com máscara, ou seja, não adiantou ele estar com máscara. Então, a importância da máscara. Então, por quê? Porque esse vírus, ele multiplica muito rápido, cara. Se você for pesquisar, pesquisem aí a taxa de desenvolvimento, de proliferação desse vírus. E como é que ele é contagioso, entendeu? Então, a máscara é uma proteção e muita gente acaba usando até duas, né? E mantendo a distância. O ideal mesmo é a galera se vacinar, né, e usar máscara mesmo depois de estar vacinado, que é isso que está acontecendo. A galera está indo pro oba-oba e não tem nada sob controle, e a gente está vendo aí problema de hospitais com pessoas internadas, tipo 95%, 99% das pessoas não vacinadas. Ou seja, quem está indo tem que estar se ferrando. Agora é a galera que tá fazendo biquinho, fazendo, entendeu? Birra para não se vacinar. É um assunto chato, né? Mas a gente lembra que são vidas que estão em jogo, cara. De repente pode uma criança, um senhor, entendeu? A gente tem que pensar nos outros. A gente faz a nossa parte. Infelizmente, essa turma aí tá atrasando o retorno a normalidade, seja no Brasil, seja na Alemanha, na Holanda e outros países, até nos Estados Unidos também. Então, eu tô meio chocado, porque se você for lá no próprio Twitter, tem imagens chocantes, cara, dos manifestantes anti-vax destruindo tudo, botando fogo, ou seja, usando de violência por ser contra a preocupação que o governo está tendo com eles, com a vida deles, preservar a vida através de lockdown e outras medidas restritivas para segurar a circulação do vírus, estancar, enquanto as pessoas estão sendo vacinadas, as que querem se vacinar, né? É chato, mas é isso. Então, esses são os números, né? A OMS já soltou um novo alerta, que podem morrer aí mais de 500 mil pessoas aí nessa nova onda. E a Alemanha já subiu alerta também, porque está com mais números de casos diários que em toda a pandemia, ou seja, quando não tinha vacina. E é preocupante, porque tudo isso que está acontecendo lá fora afeta aqui. O mundo inteiro está conectado, os voos continuam rolando, entendeu? O Brasil não fez controle de nada. Está fazendo agora pouca coisa. Mas logo no começo pediram lockdown, pediram fechamento de aeroporto, pediram permitir fazer aferição de temperatura. As agências federais, inclusive, impediram essa prática, que deu certo lá fora, para você mapear as pessoas, né, que estão, e também isolar essas pessoas. Tentaram fazer, mas foram impedidos de fazer, né? Confisco de respiradores, contrabando de respiradores pelo próprio... isso aí que você viu. Pesquisa aí. Pesquisa sobre os respiradores que foram para Itália. Enfim, testes que eles deixaram estragar, né, desviaram 7,5 milhões que seriam para testes que não foram usados para isso. Deixaram estragar a vacina, aplicaram vacina vencida. Cara, isso aqui é pior que um hospício, cara. Entendeu? O que está acontecendo no Brasil, jamais 20 anos atrás eu poderia imaginar que poderia acontecer uma coisa minimamente parecida com isso aí. Mas, bola para frente, vamos fazer a nossa parte. Entendeu? Quem está na época de tomar a primeira dose, toma. Quem está na época já de tomar a segunda, toma. Se já estão chamando para você fazer a dose de reforço, vai lá, entendeu? Continua usando máscara, porque está cheio de maluco aí. Eles estão causando surgimento de novas variantes, entendeu? Então a gente tem que fazer a nossa parte, cara. E é isso. É. Ainda... mas tem notícia boa? Tem. Tem. As empresas que lideraram aí a pesquisa de vacinas, né, que são as principais vacinas que tem hoje no mundo, elas também estão pesquisando medicamentos contra a Covid. Ou seja, quando as pessoas já estão internadas, né, ou precisam de atendimento, mas hoje não tem um medicamento. Hoje tem protocolos que você segue para manutenção da vida, entendeu? E as pessoas conseguem sair, muitas delas, mas é através da ciência e não através de remédios sem comprovação científica, né? Então, nada de kit Covid, essas coisas provavelmente não funcionam, e muita gente morreu por causa disso. Então, hoje tem a Pfizer anunciou um medicamento que teria capacidade para reduzir internações e mortes em 89%. Então, vale a pena acompanhar esse trabalho que está sendo feito pela Pfizer e cobrar também que as autoridades comecem a comprar esses medicamentos e disponibilizar nos hospitais. Afinal de contas, a gente paga imposto, ainda temos o SUS, então seria legal a gente ter esses medicamentos comprovadamente eficazes, cientificamente comprovados, para salvar vidas, né? Então, se a vacina não chegou, esse cara está lá, não tomou, ele pegou e foi internado, ele toma essa medicação, não precisa ir para a UTI, entendeu? É muito importante a gente incentivar isso, né? E compartilhar esse tipo de informação. Tem medicação, hoje tem pesquisa para essas medicações, mas não tem nada a ver com hidroxicloroquina, ivermectina, sei lá como é que fala esses troços aí. Que um é remédio para piolho, outro é para malária, outro é para... mas o quê? Mas nenhum deles é antiviral, é testado, aprovado para uso contra a Covid-19. Então, é isso. Assim, fechando esses assuntos aí de pandemia, eu acho que a esperança é essa aí, a galera começar a ir atrás da vacina, ver que a coisa está perigosa e dar um estalo nessa gente aí para ver que é importante se vacinar e continuar se cuidando, higienizando as coisas, usando máscara. É isso. E a gente falando, né, de esperanças de medicamentos também novos, no caso de as pessoas já terem que ir para o hospital. Beleza. Com isso, a gente fechou esse quadrozinho aqui falando da pandemia, né? É, acho que ninguém aguenta mais ficar nessa situação, mas ao mesmo tempo, a gente tem que continuar seguindo pelo bom senso, né? Pela ciência, e sempre com empatia, sempre pensando nos outros, porque não tem só a nossa vida, né? Então é isso. Então, aí agora a gente vai entrar na parte aqui de cinema, séries e tudo mais. Olha, eu estou aqui ainda no hype pro Matrix, né? Matrix 4, que vai sair aí no dia 22 de dezembro, já tem data, 22 de dezembro, e traz o Keanu Reeves. Pô, Matrix sem Keanu Reeves vai ficar meio esquisito, né? Parece que a Karen Moss vai participar, mas nem todos os atores que participaram da trilogia estarão nesse filme que vai sair no final do ano. Ele cria um hype, ele foi gravado com todas essas restrições caóticas aí da pandemia, né? Usando bastante tecnologia. O pessoal está dizendo até que vai ter coisa que vai inovar. Estamos há muitos anos depois, né? Muitos anos depois da trilogia, que eles revolucionaram o cinema, e agora a gente pode ver outra revolução, embora a gente saiba pouco aí do set. Depois a gente vai ver no filme, e depois, se rolar aí para eles liberarem o making of aí, de detalhezinhos aí da produção, porque na época eles criaram tecnologias novas para fazer o filme, né? Então, ficou muito bem feito Matrix. E foi um filme divisor de águas, digamos assim, no cinema. Seja pela abordagem até filosófica e tudo mais, né? E seja pela tecnologia, o avanço da tecnologia dentro do cinema. Então, eu estou bem empolgado aqui, bem no hype desse Matrix, que recebeu já o seu nome. Não me lembro se lá no último podcast a gente já tinha o nome do filme, mas ficou Matrix Resurrections. Foi a escolha do nome do filme, né? Matrix 4 Resurrections. Aparentemente também que no Brasil não vão traduzir, assim como eles fizeram com Revolutions, né? Então vai ficar assim, Resurrections. E, bom, esse filme tá aí na lista pra gente ver. E o que que tá rolando agora? Acabou de sair aí, o pessoal tava um hype aí de longos meses esperando, na verdade já anos, né? Esperando o live action do Cowboy Bebop. O Cowboy Bebop foi um grande anime, tá? Uns anos atrás, que também trouxe elementos cinematográficos também. Quem assistiu o anime vai ver muita coisa engraçada, assim, de essa coisa do cowboy, o cowboy do espaço, de caçador de recompensas, o cara que foge do seu passado, e a turma não sabe, a turma que se junta com ele não sabe todo o passado dele. E, cara, é uma história muito legal, muito divertida, a trilha sonora é super top, né? A estética do Cowboy Bebop também é bem legal, e é uma história que prende você. A gente ficava até esperando, pô, será que não vai ter outra temporada? Será que eles não vão refazer? E também, claro, tem uma explicação, eu não vou dar spoiler aqui, que é como se fosse uma série já que fechou. Mas eles resolveram fazer o live action, sempre ficamos naquela apreensão, porque nem todo anime ou jogo, sabe, que eles resolveram fazer live action funcionou e manteve a expectativa, né, e manteve a qualidade, né, esteve à altura das expectativas, porque são clássicos, né, e marcaram muita gente, e tem elementos essenciais ali, né, então você fica esperando que esses elementos apareçam no live action. No caso aí, eu não vou dar spoiler, até porque não assisti a toda a série acabou de sair, saiu ontem, e o que eu posso dizer é o seguinte, as cenas iniciais estão bem interessantes, tá? Até a estética, a ação, a coreografia e tal, e também a trilha sonora. Outra coisa que eu gostei muito foi o elenco de dublagem para o live action de Cowboy Bebop, cara. Eu vou até confirmar, mas assim, de ouvido, eu tive a impressão, vocês podem me corrigir aí me caçar aí no Twitter, que tá lá o Guilherme Briggs como principal, né? Tá a Miriam Fischer e o Márcio Simões no começo, né? Só no começo, né? O outro eu não consigo identificar o nome do dublador, não. Mas a dublagem tem um grande elenco, cara. Pô, você conseguir colocar na mesma produção Guilherme Briggs e Miriam Fischer não é pra qualquer um, não, cara. Assim, pra mim, dos que ainda estão, né, em atividade, são jovens até, embora a Miriam Fischer tenha uma longa carreira já, são os melhores que ficaram da leva clássica de grandes dubladores, né? Porque a Herbert Richards acabou, depois teve incêndio, foi muito triste, os dubladores meio que se espalharam, né? E essa galera aí, Márcio Simões, o Márcio Seixas, o Guilherme Briggs, a Miriam Fischer e muitos outros aí, cara, são dubladores mais que excepcionais, né? São bons atores dubladores, então eles agregam uma qualidade absurda no que eles fazem lá. E, pô, quem lembra, a Miriam Fischer fez a menininha lá do Cavalo de Fogo, né? E Guilherme Briggs tem uma lista enorme, ele fez o Ross do Friends, e acho que é o Kronk, né? A Nova Onda do Imperador, e pergunta coisa. E Márcio Simões fez o gênio do Aladdin e muita coisa também. Mas eu achei muito, muito legal esse comecinho. Eu não vou falar aqui, não vou dar spoiler, porque eu só vi esse pedacinho aqui para poder falar aqui no podcast para vocês que pelo iniciozinho vale a pena dar uma conferida. E depois a gente fazer a crítica, né? Ver se realmente é bom, se alcançou as expectativas, se estragou alguma coisa da série original lá, do anime. Então isso tudo a gente vai poder tirar uma conclusão depois, né? Mas a cena do cassino no espaço tá louco, mano. Muito legal. Muito legal mesmo. E quando eu comecei a prestar atenção nas vozes, eu fiquei assim, maravilhado. Eu acho que pra quem gosta de dublagem de qualidade, né, eu sei que tem muita gente que acaba preferindo o som original para ver a atuação dos atores e tal, e a legenda, mas quem não está acostumado com isso, gosta de dublado mesmo, acho que já foi um pontapé inicial muito bom. Muito bom mesmo. E esse eu acho que é um grande lançamento da semana, tá? Foi o Cowboy Bebop, o live action de Cowboy Bebop. Bem promissor, bem interessante. Acho que vale a pena conferir, galera. E, então, aí falamos, né? Falamos de Matrix, falamos de Cowboy Bebop. A gente pode entrar aqui um pouquinho também em jogos, né? Apesar de que já rolou, já tem um tempinho que rolou, tem o quê? Uma semana, mais ou menos, mais de uma semana. Não seria na nossa semana do podcast, mas não tem problema. Vamos falar aí de Forza 5. Forza Horizon. Assim, cara, as imagens são espetaculares. Já estavam liberando imagens de versões beta e de eventos que criaram um hype gigante nesse jogo. E para quem gosta de jogos que tentam reproduzir as coisas da natureza, reflexos, floresta, tentar, que é uma coisa muito difícil você fazer, por exemplo, você reproduzir em 3D elementos da praia, as texturas, isso é muito difícil, cara, porque tem areia, tem o brilho quando tem, ela tá úmida, e quando tem água por cima, isso tudo é muito detalhe. Então exige muito processamento. Então, assim, já deu para ter uma ideia de como vai ser a nova geração de consoles. Esse é considerado um jogo já da próxima geração, sendo que até acho que a IGN considerou que ele é um intergeracional, ou seja, ele vai ter coisas assim ainda... Como ele está sendo lançado para consoles da geração anterior, é possível que a gente seja, considere esse lançamento como ainda híbrido. Né? A gente ainda está Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5 e Xbox Series S. Então, é um período de transição. Só que esse já está numa qualidade muito superior. Então, você já consegue perceber o que esses consoles são capazes de fazer com essas GPUs aí, esse conjunto aí, que a gente sabe também que console tem data de validade, digamos assim, porque quanto eu consigo expandir o meu PC, fazer upgrade e tudo mais, o console está ali com aquele set e acabou. Se ele não for projetado com muita potência à frente, ele em pouco tempo ele fica obsoleto em termos de hardware comparando com o PC. Lembrando que o PC ele não é uma máquina dedicada, né? Os consoles eles são equipamentos dedicados. Ele vai rodar o quê? Vai rodar um sistema operacional com um monte de coisa, com firewall, com um monte de coisa, blá blá blá. Não, ele vai rodar ali toda aquela plataforma com dashboard e tal, mas vai rodar jogo. Você fica com muito recurso liberado só para ele. Então, é diferente de um PC comum, né? não é dedicado. Você pode criar uma máquina e deixar ele com o mínimo possível carregado para ser uma plataforma de jogo. Mas isso é outra história. Falar de PC, o PC você... Ah, começou a dar gargalo memória. Você vai aumentar a memória. A velocidade da memória não está boa e a minha placa-mãe ainda aguenta um pouco mais. Eu vou e troco por um módulo de memória maior e mais rápido. CPU a mesma coisa. Então, no caso de console, uma hora vai perder para o PC, se não já está perdendo aí. Mas está dando para ter uma ideia da nova geração, um nível de qualidade gráfica, o tempo de carregamento, a coisa aí, a diferença que está fazendo o uso de SSD nessa geração. A anterior ainda estava usando HD normal, e esse aí está usando Solid State Drive, né? Que é como se fosse aquele, como se fosse um flashzão, né? Mal comparando aí, a tecnologia que substitui, entre aspas, aí, os HDs mecânicos. Lembrando que tem vantagem no mecânico, tem vantagem no SSD, então tem que fazer. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso aí, porque a preocupação que se tem agora, por exemplo, esses consoles, é que como é muito, acho que os dois, não sei se são os dois, o SSD que tem o sistema, com todas as atualizações, ele está soldado, vai ser um problema no futuro, porque os SSDs, conforme você vai gravando nele, ele vai perdendo tempo de vida útil. É diferente do HD, você vai gravando pra caramba, o HD normal, o mecânico, vai gravando para durar 10 anos, 5 anos, 10 anos. O SSD você faz uma conta mais ou menos de quantos anos vai durar, e se você grava muito nele, já era, uma hora ele não consegue mais gravar, ele fica read only, né? E isso aí é um problema para ele resolver aí, porque como é que vai fazer quando chegar nesse ponto? Vai jogar fora o console? Vai mandar para autorizado? O cara vai dessoldar lá, vai tirar a solda, vai botar outro? Bizarro você ter que fazer um procedimento desse. Né? Eu acho que tinha que ser modular e tinha que ter um botãozinho, alguma coisa, para ele sempre fazer um backup e jogar, quando você trocar ele já jogar isso no HD novo, SSD novo que você botar, eu não sei. Alguma solução eles teriam que dar. Ou aceitar usar SSD externo para salvar o console. Isso é um problema para o futuro, mas isso aí foi discutido já também nesses canais aí, fóruns, sites que cuidam, que chegam até a abrir o console todo e mostrar. Isso aqui vai ser um problema no futuro. O SSD soldado vai ser um problema, cara. E aqui tem gente que não usa o SSD como principal. Ele vai usar, às vezes, para HD, para salvar o jogo. Mas os jogos também têm atualizações constantes, então grava muito. Então, tem que saber como usar esses SSDs. Porque se você está num, eles chamam de Mission Critical Site, você tem que dosar isso aí. Os HDs mecânicos ainda são muito importantes. Então, para fazer backup externo. Né? Não sei como é que eles vão fazer com o PlayStation 5 e o Xbox Series X quando chegar o momento de o HD morrer. Não morre, simplesmente não grava mais o SSD. Mas, cara, foi um showcase fantástico, incrível. O Forza Horizon 5. Cara, se o console não tivesse tão com preço nas alturas, por causa de falta de chip para fabricar os consoles, e porque aqui no Brasil o pessoal mete a mão mesmo, quando lança as coisas aqui, pô, você vê aí o PlayStation 4, 4 mil reais, né? E o pessoal já tava na bronca, porque como é que chega nesse preço? Aí chamaram especialistas, economistas, juntaram todos os impostos, todas as despesas, tudo que é importado, tudo, não conseguiram chegar na conta de 4 mil reais. Então, é um exemplo. Eu, da Sony, não compro mais console desde essa época aí. Porque lança, sabe que o pessoal paga mesmo, é desesperado para comprar o console, parcela até o infinito, e acaba comprando um console que não vale aquilo ali. Não vale, é um brinquedo, gente. Então não vale. 4 mil reais, esses consoles chegaram a bater 10 mil reais, cara. É surreal. 10 mil reais no brinquedo? Não dá. E 6 mil reais no brinquedo? Também não dá. Você pega esse dinheiro, cara, monta um baita PC e acabou. Deixa ele chorando aí. O dinheiro é suado. É isso? É muito difícil. Isso aí é abusivo. Mas vamos lá. A gente falou aí do Forza Horizon 5. Realmente já chegou ali num ponto que a gente conseguiu visualizar como vai ser essa geração. Que a diferença está muito gritante nesse jogo. Os outros foram híbridos, né? Lançamentos simultâneos e não chega a explorar tanto do console. Então esse já é bem diferente. Já deu um salto absurdo de qualidade. Acho que a gente já tem uma ideia de como é que vai ser essa geração através desse lançamento aí. E eu sempre gostei, cara. Forza Horizon, ele vai um pouco, assim, ele torna o jogo de corrida divertido. Porque você fica, vou dar voltas e voltas, vai muito chato isso, cara. Uma hora você enjoa, fica dando volta. Às vezes é legal, né? Você varia de pista, né? Tem as curvas e tal. Mas no caso do Horizon é mundo aberto, tem eventos muito loucos, você correr com tipo bote híbrido, sei lá, com avião. Ih, cara, é muito louco isso, você apostar corrida com avião. Então tem várias paradas muito loucas e eles mantiveram e colocaram outras. A ideia de você fazer parte de um festival também, as músicas. Então, cara, o Horizon eu consigo acompanhar mais tempo, porque eu achei que ele acrescentou jogos de corrida, estavam ficando chatos, né? Jogos de corrida estavam ficando chato. E o Horizon, ele deu um gás aí, jogos de corrida, não só na qualidade gráfica, mas na diversão mesmo. Você tem a sensação de corrida, sensação de liberdade, sensação do rally. Notificação aqui entrando. Meio da podcast. Então, gente, é isso. Acho que vale a pena conferir. Tô curioso. Tô doido pra jogar essa versão nova de Horizon. E para fechar, né, com algumas notícias, vamos entrar em esporte. Cara, essa semana o Botafogo conseguiu o seu acesso à Série A com antecedência de 3 rodadas, né? Faltavam 3 contando com aquele jogo. E não foi um jogo fácil, apesar da diferença dos clubes, né? A diferença era grande, até não só na tabela, mas com sacrifício, cara. É assim, cara, quando o Botafogo tá bem, tá embalado, essa coisa foi usada muito, né, embalado, é assim, sempre tem dificuldade. Quando tá tudo certinho, o Botafogo lá e perde, empata, o time é muito mais fraco. Acontece, cara, porque coisas, né, como dizia o Luiz Mendes, né, há coisas que só acontecem ao Botafogo. Então, tá aí, vai ter que ver questões de contrato, essa coisa toda, e vai ter um jogo contra o Lanterna do campeonato, que já está rebaixado para a terceira divisão, mas vai jogar com um time muito desfalcado. Pelo que eu vi ali, Pedro Castro, acho que torceu o joelho, e acho que o Chay não vai jogar, e um monte de gente não vai jogar. Então vai ser um time misto que vai enfrentar o Lanterna. E a notícia de que talvez o Gatito já volte, mas aí não deve voltar nesse jogo, deve voltar no último, e vai ser difícil segurar, cara. Por mais que o Diego tenha feito a campanha toda aí, deu muito susto, frangou também, mas participou desse acesso, mas não dá para segurar um Gatito, cara. O Gatito é o melhor goleiro aqui, jogando aqui no Brasil, cara. O cara é diferenciado. Então, quando ele voltar, não vai dar pra segurar ele não, filho. Aí vão ter que ver como é que vai fazer isso aí. Mas é isso. Os caras já estão com a mão na taça. Se vencer esse jogo contra o Brasil de Pelotas, acabou. E começar a planejar a próxima temporada já com o elenco reforçado. Mas não tem como pensar que com esse elenco aí dá pra jogar e bem na Série A, né? Que é outro tipo de competição. Mas essa é outra história, e a história triste para a gente fechar aqui, história triste mesmo que foi pego de surpresa hoje. Eu já tinha lido a respeito, né, dessa possibilidade, que foi do Kun Agüero, ele decidir, dependendo do que o médico disser, encerrar a carreira, tá? Se aposentar do futebol. Isso aí já estava rolando um tempinho. Eu já tinha visto, achei aquilo, sei lá, de repente havia uma esperança, né, de ele continuar. É um jogador que há bem pouco tempo atrás era titular da seleção argentina. É um cara diferenciado. Esse maluco aí joga pra caramba. Enfim, tem gente que não gosta dele. Tecnicamente, eu não sei. Eu acho que ele é um baita jogador. Na posição dele é um jogadoraço. Enfim, mas aconteceu isso, ele fez um exame, detectou, acho que arritmia, é uma arritmia cardíaca, e ela foi diagnosticada início de novembro, mas o jogador parece que já se decidiu. Segundo um jornalista em espanhol que publicou isso, ele deve anunciar a aposentadoria, porque assim, né, chega uma hora nesse momento que o cara acaba tendo que decidir, né, entre viver, manter a qualidade de vida, né, e viver e correr risco. Se ele continuasse jogando, o risco era grande. Então, talvez ele tenha pensado nisso, né, tem a família dele, vai ter conversado muito lá, e no final, acho que é isso, cara. O cara teve uma carreira bem sucedida, né? Mas vai ter que encurtar a carreira por causa de um problema no coração. Teve outros casos há uns anos atrás, eu agora não vou recordar o nome certinho, mas teve o rapaz lá do São Caetano, se não me engano, mas aí, pô, morreu durante o jogo. Teve um outro jovem também na Europa, que também teve um mal súbito, né? Não mal súbito, né? Parada cardíaca. E é uma parada que, assim, você acaba se arriscando. Se você já sabe, você já tem que se preparar a possibilidade de ter que encerrar antecipadamente a carreira. Né? No caso do Washington, ele prolongou, ele jogou até se arriscando, se eu não me engano, porque ele tinha identificado um problema. E aí parou. Então teve alguns casos famosos de jogadores que tiveram problemas cardíacos, uns que pararam, outros que continuaram mesmo com risco, e outros que infelizmente morreram em campo, cara. Então assim, o jogador fica sempre com esse medo, né? Que já viveu isso, não quer passar por essa parada, entendeu? Então é triste pro futebol, né? Porque é um cara diferenciado. E também acho que é uma decisão acertada, porque a vida vale muito mais, né, gente? Então, o cara vai encerrar a carreira aí e menos um bom jogador, né? Era, até um tempinho atrás era titular da seleção da gente. Mas é isso, gente. Eram as notícias que eu separei para vocês. Eu acho que não queria fechar com uma notícia ruim, né? Falar do futebol, trouxe uma notícia boa e notícia ruim, né? Que foi encerramento antecipado do Agüero. Ele ainda não anunciou, cara. Aqui já saiu na imprensa que alguém já teve informação de que ele vai falar sobre isso na semana que vem. Então, futebol perde um cara, maneiro. De forma precoce, né? Porque hoje você, cara, com a tecnologia que a gente tem, com os cuidados todos que os jogadores recebem, o cara pode jogar tranquilamente até mais de 40 anos. Vocês viram como é que jogou o Valdo, como é que jogou o Seedorf, o próprio Romário, artilheiro no final da carreira, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o cara com 33 ainda tinha alguns anos para jogar tranquilamente. Né? Mas acho que nessas horas pesa isso, a preocupação com a família, né? E acho que é uma decisão que acertada mesmo. É isso. Olha, a gente fez umas enquetes, agora mudando, né, de assunto, fez umas enquetes aí no YouTube, que agora abriu comunidade pra gente. Antes a comunidade ela era aberta para canais muito maiores. O meu canal não é muito grande, então não tinha direito a usar comunidades. Só que como eles estão acabando com a sessão de discussão, então ou o canal não vai ter nada ali, nem discussão, nem comunidade, se ele for muito pequeno, ou se ele cresceu de acordo com as regras novas ali, aí ele vai ter acesso à comunidade. E aí vai poder fazer enquete, postar foto, postar texto, interagir com a comunidade, que era uma coisa que eu sentia falta. Porque tem lá a galera, é uma galera que me segue há muito tempo já, e é sempre bom saber o que eles querem ver no canal. Então eu fiz algumas enquetes, a galera quer que tenha mais Android, mais aulas de inglês, né? E falar um pouco de Linux e jogos, sair um pouco de Brawl Stars. Só que não vai dar para eu fazer isso, porque no YouTube, que está segurando o canal, tem um fiozinho, são as live streams de Brawl Stars. Na Twitch, inverteu. Antes estava fazendo muito sucesso as live streams de Brawl Stars na Twitch, mas de repente começou a estancar. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a rodar, não vou mais fazer Brawl Stars na Twitch e vou fazer Brawl Stars no YouTube. Brawl Stars é um joguinho de Android, de batalhas ali, né, e simples, e que é voltado para o público infantil. Então a gente até tem todo o cuidado na hora de falar, escolher as palavras, moderar o chat. Dá muito trabalho, eu tenho feito tudo isso sozinho. Então, moderar o chat ainda, pô, isso é muito, é punk. Mas tá dando certo no YouTube, então eu vou manter. Na Twitch eu vou rodar para School Girls, para outros jogos de Android, até a gente começar a rodar os de 16 anos para cima. Porque não adianta também ficar fazendo as Brawl Stars e não entrar ninguém. E também não entrar ninguém que possa ajudar. Porque às vezes você entra criança não tem Prime, por exemplo. Criança não tem como contribuir no canal, enfim. E a gente precisa muito de apoio. Ah, mas aí eu não tenho como ajudar. Não, não tem problema. Você pode entrar gratuitamente usando o Prime, se inscrevendo lá na Twitch. É uma forma de ajudar sem gastar nada. Então, mas aí criança, cara. Criança não se liga nessas paradas. Não tem como ajudar nesse sentido, né? E tem gente que manda bits, que são tipo o equivalente do Super Chat no YouTube. Aí parou um pouco de cair bits lá pra gente, mas a gente conta com o apoio de vocês para enviar bits, para entrar na assinatura paga, para entrar na assinatura gratuita lá na Twitch, para a gente poder continuar o projeto, porque está bem puxado. É, no YouTube é continuar se inscrevendo. Quem já está seguindo na Twitch, vai lá no YouTube e se inscreve lá também, para a gente poder continuar o projeto. O projeto ele tinha dado uma disparada, né? Aí a gente, até por isso que eu imaginei que a gente fosse fechar. Quando eu falo a gente, é a nossa comunidade, tá? Porque, na verdade, é um cara só fazendo tudo. Eu achei que a gente ia bater 1.000 inscritos aí, no, mais ou menos no meio do ano. Ah, agora deu uma travadinha, tá? Na parte dos 850. E não sei se a gente consegue fechar até o final do ano. Porque o mês de novembro já tá indo pelo saco aí. Tá indo pelo saco, pelo rabo. Né? Eu terei que fazer de 10 em 10, de 20 em 20, rapidão, todas as lives, mas nem todas as lives a gente ganha essa quantidade de inscritos. A gente ganha inscritos em todas as lives, inscrito e seguidor, mas nem sempre tá dando para fazer, tá muito corrido, muito trabalho. Essa semana, por exemplo, não rodei live. Tô esperando o... Eu vou até eliminar aquele último VOD lá do Brawl Stars e começar um trabalho novo de mudança de conteúdo lá na Twitch para poder salvar. Não é salvar o canal, ele continuar crescendo, porque tá crescendo. Ele deu uma reduzida e não pode, porque eu não sei qual é o critério, na verdade, para manter o criador de conteúdo no affiliate. Né? Fui convidado, tava na faixa. E agora, se eu sair dessa faixa aí de conquistas, será que eles vão me tirar de lá? Então é uma preocupação, né? A gente está tentando fazer as coisas sem estresse, mas tem as metas, né? Então eu procuro fazer. O que eu estou fazendo agora? Meta por live. Então, numa live ganhar 10 inscritos e 10 seguidores. Não mais que isso. Isso evita de eu ficar naquela paranoia. Poxa, esse canal já era pra estar com 3 mil inscritos. A Twitch era pra estar com mais de 1.000 seguidores. Isso aí, não adianta eu ficar nessa vibe de forçar. O objetivo é esse. Mas aí eu tô fazendo por partes, com metas alcançáveis por live. E tá dando certo, tá? Só que eu preciso de muito mais apoio. Principalmente da galera que me segue no Twitter. Eu sempre peço para vocês se inscreverem. Acho que nem todo mundo nem usa o YouTube direito. Mas quem tem acesso, quem entra com frequência no YouTube, não custa nada. Você não perde nem um minuto se inscrevendo lá no YouTube. Então a gente convida quem está ouvindo esse podcast, quem me segue no Twitter, para se inscrever no YouTube, para fechar esse ciclo aí. Porque é muito sacrifício que a gente fez. Enfim, e tá tentando manter as coisas funcionando. No caso da Twitch, a Twitch reconheceu aí o meu esforço, convidou para ser affiliate da Twitch. É um primeiro nível de monetização. Para ser partner é bem mais difícil, né? Porque você ainda tem que mandar uma carta, eles vão analisar suas redes sociais, vão analisar a tua carta, o desempenho do seu canal. E mesmo você tendo todos os números mínimos até e acima do que eles exigem para ser parceiro, você pode não ser aprovado, né? Tem até a história do carinha aí que tentou 3 vezes. Na primeira o cara falou, não, vamos ver se você vai conseguir manter esses números. Veja, não é fácil não. Para virar parceiro na Twitch, você rola até uma entrevista, né? Para te aprovar ou não virar parceiro. Também deve abrir portas, né? De fazer... propaganda dentro da... Propaganda, assim, é... Patrocínio, você tem patrocínio, né? Então é legal chegar no partner, ainda falta bastante, mas acho que tem que ser o objetivo de quem é streamer dentro da Twitch. Então, no momento, estou com uma affiliate e vou fazer as streams de jogos já fora de Brawl Stars, porque não está dando mais, cara. Não tem como eu ficar fazendo live para 2 pessoas, 3 pessoas. Estava aumentando gradativamente, acima da média necessária, e de repente, do nada, é 2, é 1, é 3. Não dá, cara. Isso aí não faz sentido. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, entendeu? Uma das coisas mais preciosas. Então não tem como eu ficar desperdiçando tempo meu e das pessoas que me acompanham. Porque tem gente que acaba assistindo. Vai lá. Mas fica lá. 2, 3. Não dá. É cansativo, entendeu? Então eu vou parar um pouco com o Brawl Stars na Twitch. Vou continuar com o Brawl Stars no YouTube. Vai dar um pouco mais de trabalho, porque eu vou ter que dividir isso. É, simultâneo para mim é muito mais prático. E ver o resultado, medir, fazer de novo. É aquele negócio do plan, do check and act. Plan, do check and act. Você vai fazendo esse ciclo, aí melhora, vê o que funcionou, o que não funcionou, descarta, vai, blá, 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 e vai fazendo de novo. Então, isso aí que é o projeto, né? O projeto vai rodando, aí mini projetos, tem outros projetos, e é puxado, né? Porque eu não tenho uma equipe, eu não tenho um Thumb Maker? Até tem, mas some, a pessoa desaparece, então é pessoa que cuida do vídeo, pessoa que cuida da divulgação, do SEO, não tenho. Tem gente que tem equipe de tudo isso. E quando não tem, mesmo iniciante, o cara tem um cara que edita. Então eu poderia focar só no conteúdo e o cara editar tudo. Não tem. Então cada vídeo é um tempão que se gasta, né? Que eu vou lá, faço a pesquisa, estudo. Aí eu vou, transformo aquele conteúdo, aquela informação, aquele conhecimento em vídeo, faço uma apresentação para tentar explicar para as pessoas como é que resolve, seja tutorial, seja aula. Então tudo isso é dedicação. Por que que eu ainda não terminei? Por que eu não desisti ainda do canal lá no YouTube? Por causa dos feedbacks, cara. Tem uns feedbacks que eu recebo, são maravilhosos, porque é para fazer, incentivar a continuar. Poxa, salvou minha vida e tal. Claro, tem um certo exagero ali, mas às vezes é um momento crítico. O cara tá trabalhando, às vezes trabalhando em casa, bateu o desespero, que não conseguia resolver. Aí ele viu um vídeo meu, resolveu e falou isso, né, que salvou minha vida. Então, cada caso é um caso. Então isso tudo aqui me dá um gás a mais para eu poder continuar trazendo vídeos novos para o canal, não fechar o canal. E também no Twitter é onde eu tenho mais a galera mais assim que me dá apoio, né? Então você vê que daqui a pouco bate 4 mil, não sei quanto tempo vai levar, mas lá no Twitter a galera que me apoia pra caramba. Que às vezes se estressa, tem muita gente exagerada, né? Nada que um bloquezinho não resolva. Mas, no geral, a galera tá muito junto, a gente troca muita ideia lá no Twitter. E motivos aí pra gente continuar fazendo o que a gente faz, tá? Então, vou continuar fazendo as streams de jogos. Por enquanto, sem stream de conteúdo, assim, de cinema, outras coisas assim. E os vídeos, eu vou fazer mais vídeos de Android, Linux e videoaulas, tá? Então, pedido da galera e da comunidade. Vou dar uma outra olhada lá para ver como é que estão as votações dos conteúdos e fazer conforme vocês estão aí pedindo. Porque é assim, eu não tenho como saber exatamente, eu vou lá analisar. Ah, mas como o meu canal ele deu uma estagnada, ele acaba tendo números de canal pequeno, o que acontece? Eu não consigo extrair certos dados, certas estatísticas importantes. Então eu tenho que ficar tateando aqui o que a galera quer, o que a galera não quer. E agora que abriu comunidade, ficou melhor para eu me comunicar com vocês, para ver o que eu vou fazer nos próximos vídeos e streams do canal, tá? Então, quem já é inscrito, compartilha, entendeu? Dá like nos vídeos, ajuda muito. Nas lives também, que as lives, a live, o que guia a live é like. Então você no YouTube, né? Tô na live lá. 10 likes ao mesmo tempo, 20 já ajuda a galera a achar o meu conteúdo. Meu pessoal tá procurando Brawl Stars para assistir e pá, tô lá. Então, só uma ideia aí. Então, um grande abraço aí para todo mundo. Agradecer quem ouviu até aqui. E também convidar vocês para conhecer o meu canal lá no YouTube, na Twitch. Também seguir em todas as redes sociais. Agora tá tudo unificado. É meu refúgio nerd. Não tem como você não me achar. É, não tem um arroba diferente para cada rede. Que a gente tava tendo um probleminha com isso. Problema não. É chato, né? Ah, não. É não sei o que oficial. Ou então lá não sei o que do Brasil. Aí não dá. Aí a melhor coisa que eu fiz foi padronizar e ter uma arroba própria. Então é isso. A gente tem essa arroba aí e vai usar até o final. É, meu refúgio nerd. Então você pesquisa aí no YouTube, na Twitch, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e você vai achar a gente. Beleza? Então, sem mais, um grande abraço aí para todo mundo e até o próximo Baú dos Nerds.